Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Salve, torcedor do time que mais faz sofrer aqui no Brasil. Esse é o Dallas Cowboys. Se não for sofrido, não é o Cowboys. Essa última semana teve mais uma vez assim. Jogo sofrido, Cowboys abre vantagem, Cowboys deixa empatar, Cowboys desempata no final. É aquele jogo de dar emoção até o fim. Começar aí pelo nosso velho amigo Diego. Diego, como é que foi aí? O coração tá bem? Ou teve que consultar aí o plano de saúde, ver se tava tudo ok?
Galera, um abraço. O fato é que o plano de saúde é consultado a cada ano e o manager do plano de saúde é justamente Jason Garrett nos últimos anos. E a gente fica desse jeito, né? Maluco cada vez, cada jogo. Dessa vez, por questões familiares, eu tive que acompanhar pelo Twitter ao vivo, né? Depois eu assisti até duas vezes o jogo, mas pelo Twitter foi um sofrimento impressionante. E aquela última bola, bah, foi muito sofrido, porque enfim, era a redenção dele ou o nosso enterro, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus.
Pois é, né? Eu pelo menos já tava xingando o Maia por ter errado o ponto extra lá, mas conseguiu salvar a pele dele aí naquele field goal no final. Deu tudo certo. Ivan, você que é o calor do podcast da vez, acho que todo podcast tem um membro novo, a equipe toda está participando do podcast. Você é o da vez, se apresenta aí pro pessoal, fala aí como é que ficou seu estado depois do jogo.
Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Ivan, sou novo aqui na Blue Star. Esse é meu primeiro podcast. E, pô, sobre o jogo, né? Se não for difícil, não é Cowboys. Então, bem complicado, assim, mas no final deu tudo certo. E, assim, se continuar com o Brett Maher, vai ser desse jeito até o final.
Pois é, jogo complicado. Vamos falar aqui, né? O jogo, como é que foi ao longo da partida, né? O Cowboys ganhou o cara o coroa, né? Acho que me falaram que o Cowboys venceu todos os jogos que ganhou, que escolheu defender primeiro no cara o coroa. Eu não achei onde procurar para confirmar essa hipótese, mas é uma coisa até curiosa, né? O Cowboys ganhou o cara o coroa, escolheu defender. E logo na primeira campanha a gente viu o Julio Jones com a recepção de 28 jardas, assim. Aí você já pensa, é hoje que o Julio Jones vai fazer a festa, é hoje que o Falcons vai passar o trator. A gente já viu aquela situação começando esquisita, só que a defesa apareceu bem e o Falcons acabou indo pro punch. Diego, você ficou com medo nessa hora, né? Quando o Julio Jones pegou aquele passe, você temeu pelo pior, ou você já estava tranquilo, achou que foi um fato isolado ali no jogo?
Não, eu tava temendo muito, até porque não temer o Julio Jones é até loucura. E aquele passe foi um passe pelo meio, achei meio fácil, assim, para completar ele. Eu fiquei com muito medo mesmo, e também porque conforme o Atlanta ia marchando, eles tinham até esse jogo, salvo engano, 88% de sucesso na red zone, perdão. E, claro, não chegaram até lá nessa primeira campanha, mas eu fiquei com muito medo porque foi muito fácil, completou muito fácil aquele passe. Só que depois eles não tiveram como mesclar o jogo corrido com o jogo aéreo, ficou unilateral, e eu acho que a gente foi aos poucos se acostumando nesse drive, né, e conseguiu forçar o punt. Aliás, o Dallas, pelo menos nos jogos que eu vi, que eu lembre, sempre escolheu defender primeiro, os que eu lembro, né, quando ganhou o cara-coroa, escolheu defender confiando no que realmente tem de melhor, né, que é a defesa.
E é estranho, né, porque o Cowboys, acho que em 2016, acho que até 2017, o Cowboys escolhia atacar primeiro justamente para manter a posse de bola, correr com a bola, já impôs seu estilo, né, e o Cowboys agora mudou um pouco o seu fato, começou defendendo, mostrando a defesa primeiro, que hoje é o ponto forte da equipe, né, querendo ou não. Mas pelo menos a gente tá vendo que tá dando certo, né. Mas... logo depois do Falcons ir pro punch, né, o Cowboys conseguiu o sack ali com o DeMarcus Lawrence, que matou a campanha. Eles estavam até em zona de field goal, poderiam, acho que, se não fosse o sack, acho que eles conseguiriam ir para um field goal longo, né? Acho que foi uma boa jogada do Cowboys. A gente teve a campanha mais longa do Cowboys, campanha de abertura, né, da temporada. O Cowboys conseguiu fazer uma campanha de 15 jogadas, 7 minutos no relógio. Lembrou muito de 2014, com o DeMarco Murray. 2016, o Zeke e o Dak. Lembrou muito aquele começo de temporada, o Cowboys realmente usando e abusando do jogo terrestre. Aí chegou a 3 passos da end zone. Primeira jogada, o Cowboys tem que correr. Aí foi o quê? Passe. Aí o passe incompleto pro Beasley. Foi até uma chamada boa. Na hora, quando saiu a jogada, eu vi que era passe, eu xinguei o Linehan. Por que que não correu, não sei o quê? Aí vi que o passe era bom. Comemorei TD. Aí quando eu vi, o Beasley dropou o passe, né? Aí logo depois teve uma corrida. Foi uma speedrun, né? O Deck fingiu que ia correr. Ele fez um passe lateral pro Zeke correr. Ele mal conseguiu voltar pro linha de scrimmage. E depois outro passe incompleto para Mari Cooper, foi um fio de gol curto. Ivan, você... nessa jogada, você acha que o Cowboys chamou essas 3 jogadas? Você gostou dessas chamadas? Você acha que o Cowboys tinha que ter corrido 3 vezes mesmo? Ou você apoiou e tudo? Ou você achou que foram umas chamadas boas, assim? Principalmente levando em conta o desempenho do Linehan na temporada.
Bom, então, se a gente for pensar assim sobre o que de fato é muito positivo no ataque dos Cowboys, a gente vai falar de Zeke, né? E como o jogo corrido nesse início de jogo estava muito bom, e como a gente estava muito perto também da end zone, eu acredito que a melhor opção seria mesmo a gente ter 3 corridas nas 3 jogadas. Na primeira, que foi o fumble do Beasley, né? Era uma recepção relativamente fácil para ele, que está acostumado com esse tipo de jogada, mas acabou que teve um fumble ali, ele teve um problema na recepção, acabou se embolando um pouco com a bola. No segundo, que foi o passe lateral pro Zeke, também não vi muita efetividade, eu acho que ele tinha que ter corrido pelo meio. E no terceiro, pro Emery Cooper, a mesma coisa. Então acho que teve uma falha muito grande, assim, a gente deveria ter explorado mais essa força que a gente tem do jogo corrido nessa primeira jogada.
Pois é, a gente não estaria reclamando das chamadas se o Beasley não tivesse dropado o passe, né? Também a gente não pode ser injusto nesse momento. Foi uma infelicidade, foi uma jogada boa, mas tava para ter feito jogadas melhores na segunda, na terceira descida, né? Um speedrun ali, um passe lateral do Deck pro Zeke. Pra mim, pô, bota ele para correr pelo meio. Ou faz um pitch, um toss, né, uma jogada para ele, e depois uma jogada para o Amari Cooper, foi um passe meio forçado, acho que não estava muito na mão do Amari Cooper. Essas outras 2 jogadas não gostei, a gente deixou 4 pontos ali, né, porque a gente foi pro field goal, e era uma campanha ali que poderia ter feito a diferença no final, né, e a gente venceu por 3 pontos, que não teria, a gente não teria passado sufoco se o Cowboys tivesse conseguido capitalizar, né? Então, é uma coisa, pra mim, é uma coisa a se preocupar, levando em conta outros jogos. Jogos como esse com a Atlanta Falcons, a defesa conseguiu parar o ataque do Falcons, mas e quando a defesa não conseguir parar? Como que a gente vai lidar com o ataque? A gente vai ter que enfrentar o Saints, né, daqui a pouco. Então, a gente não pode deixar essas oportunidades passar contra times mais fortes. Então, aí fica a minha preocupação. Logo no primeiro quarto ainda, o Falcons empatou com outro field goal, né? Aí no segundo quarto foi punch, punch, punch pra lá, punch pra cá. O ataque do Cowboys saindo com o three and out, conseguindo um first down só. O ataque voltou a ser aquela nhaca de sempre, né? O Falcons até conseguiu o field goal, virou a partida no final do segundo quarto. Mas pra mim ali era um jogo, tava mais pro Falcons do que pro Cowboys. Eu vi o ataque do Cowboys deu aquela encrencada que é igual o burro quando não quer andar, mano. Você tem que ficar empurrando, não dá. Parece que não quer sair do lugar, e o ataque do Cowboys é isso. Às vezes não vai sair do lugar de jeito nenhum, tem que ser criativo, tem que fazer uma jogada a mais. E o ataque do Cowboys empacou, não tinha jeito. Diego, você acha que, por você, ali o Falcons estava melhor no jogo mesmo, ou o Cowboys só teve uma queda assim, de rendimento, mas ainda era favorito ali na partida?
Olha, sem dúvida alguma, e essa história está se repetindo já há dois jogos, e até em outros jogos, mas principalmente nesses dois jogos que a gente venceu, o Cowboys está pedindo para perder. Na verdade, está pedindo para perder. O cavalo tem passado encilhado fácil para nós. Enquanto o Eagles, a gente teve várias chances de matar o jogo. Podia ser um jogo tranquilo, de 35 pontos, alguma coisa assim. E agora, de novo, com o Atlanta, aquela primeira jogada, pô, 80 jardas, né, caminhando. Na primeira, como vocês falaram, o Beasley dropou uma bola que ele não dropa. A segunda, uma jogada miserável, assim. E a terceira, vocês pararam para notar que ele não colocou o Zeke Elliott em campo. Saiu o Zeke Elliott na terceira pro gol, que eu acho que ele tem que estar sempre ali, até para receber de repente um passe lateral, o que for, conforme a formação. E aí, essa sequência de que nem esse cavalo empacado aí, que foi citado, tava para nós o jogo. Mas aí, aos poucos, foi saindo do nosso controle, mas ao mesmo tempo, a gente não cedeu nenhum touchdown em todo esse tempo. A defesa, por mais que tenha sofrido com os field goals, não cedeu um único touchdown nesse período que a gente está comentando nesse momento. Até o terceiro quarto, nada. A gente só foi sofrer um touchdown no quarto. Então há de se ter um olhar muito atento para a defesa, porque por mais que também a gente, pelo lado do Cowboys, fique pensando, puxa vida, o ataque empacou, o jogo está para eles, e tava, parecia mesmo. Os torcedores do Atlanta deviam estar pensando exatamente o contrário, né? Puxa vida, a gente não consegue ganhar, a gente vai entregar esse jogo, e acabaram entregando mesmo para nós no finalzinho. Eu acho que realmente o jogo fugiu do nosso controle por culpa exclusiva do ataque, que não conseguiu produzir de novo, e é uma preocupação muito grande para o restante do campeonato, porque é um ataque que não engrena, simplesmente não engrena, mesmo a OL jogando melhor, mesmo se adicionando um wide receiver melhor, mesmo o Zeke correndo mais, a gente não consegue marcar por algum motivo muito sério.
Pois é, cara, acho que desde a primeira semana a gente viu o ataque sonolento demais em alguns momentos da partida. Para mim é principalmente do segundo pro terceiro quarto, eu vejo o ataque muito devagar, muito a gente ainda vai resolver. A nossa primeira vitória contra o Giants em casa, o Cowboys resolveu o jogo no primeiro quarto. No segundo e no terceiro foi a defesa do Cowboys segurando a parada e o ataque empacado. Até que no último quarto o Cowboys conseguiu pontuar e deixar o jogo tranquilo, porque tava ficando complicado. Aí a gente vê os outros jogos também. São vários jogos que o Cowboys dá essa bobeira. O Cowboys também, ó, segundo quarto, não pontuou as duas campanhas. A primeira campanha do Cowboys no segundo quarto contra o Falcons. Uma corrida do Zeke para 4 jardas, 2 passes incompletos. Punch. Então, a segunda campanha foram 5 jogadas, ganhou um first down. Aí, depois, passe de 6 jardas, segunda para 4, Zeke correu, não ganhou. Aí o Deck foi pra jogada, sofreu um sack, perdeu 11 jardas na jogada. Uma jogada que aqui eu acho que foi mais erro do Deck do que da chamada. Eu acho que o Deck errou na hora de escapar a pressão, sofreu o sack. Às vezes o pessoal pega no meu pé falando que eu critico muito o Deck, mas pra mim ele não foi mal no jogo. Eu gostei da partida dele. Não foi uma partida espetacular, nota 10, mas ele foi bem. Só que e teve alguns pequenos erros. Todo jogador tem erro durante a partida, óbvio. E esse pra mim foi um dos erros do Deck na partida. Mas eu não vou falar que a culpa é do Deck, que o Cowboys fica sonolento no ataque no segundo, terceiro, quarto, em alguns momentos da partida. Talvez até em alguns jogos tenha sido culpa dele. Um turnover, uma jogada de erro de leitura, até pode, mas não vou falar disso agora. Tem muito do Linehan também. Ele tem que ver isso, cara. É um erro recorrente do Cowboys em relação a isso. São muitos jogos que o Cowboys deixa passar quartos inteiros assim sem pontuar, saindo com three and out. Só que a defesa tá segurando. Se o Cowboys quiser ir para os playoffs, o Cowboys vai ter que enfrentar o Saints, vai ter que enfrentar o Rams, vai ter que enfrentar o Chicago Bears. São times com ataques um pouco mais fortes, mas que se o Cowboys ficar nessa de querer ficar um quarto sonolento, o Cowboys não vai conseguir reverter lá no final do jogo. Então é uma coisa que me preocupa para as partidas. O Cowboys ganhou domingo, tudo bem, mas e se o Falcons tivesse feito 30 pontos? Se a defesa não tivesse segurado, como é que seria, né? Então, para mim, é uma coisa que eu realmente fico preocupado. Mas vamos falar o terceiro quarto. Começou o segundo tempo, o Cowboys atacando, né? O Brett Maher conseguiu o field goal, uma campanha que o Cowboys conseguiu. O Cowboys mudou muito no segundo tempo. Para mim, eu acho que a comissão técnica até fez uns ajustes interessantes. Que o terceiro quarto teve um field goal para cada lado, ok. Só que teve outra campanha do Cowboys que começou no terceiro quarto, que terminou no touchdown do Deck. Então o Cowboys elevou a moral do time ali, pra mim a maré começou a virar um pouco. Ivan, você, em relação a essa campanha, você acha que a comissão técnica teve muito mérito da comissão técnica ali em ajustar as jogadas, fazer o Zeke correr mais com a bola? Ou você acha que foi mais demérito do Falcons, assim, em relação ao Falcons, que não fez muitos ajustes e o Cowboys aproveitou em relação a isso?
Eu acho que foi um pouco dos dois. É uma coisa muito recorrente nessa temporada, é a inconstância do ataque. E isso se dá muito por conta da coordenação, do Linehan. Porque se a gente for ver a defesa, a gente vê alguns pontos específicos que são inconstantes. Como, por exemplo, o Shido ou algum outro jogadores. No ataque, não. Essa inconstância se dá mais por conta da jogada que é escolhida naquele momento. E nesse terceiro quarto, a gente percebeu muito disso. Assim. Foi visto, né, que tiveram muitos erros no início do jogo, no primeiro tempo do jogo. E aí, no segundo tempo, isso foi melhorado de certa forma. E a defesa dos Falcons continuou daquele mesmo jeito. Então uma coisa atrelada à outra que condicionou nessa melhora do ataque dos Cowboys, na minha opinião.
Sim, concordo. Diego, o Cowboys chegou ali na goal line, né? E eu fiquei de novo, pelo menos eu vendo no computador, corre com a bola, agora tem que dar pro Zeke. Aí o Deck ficou com a bola, conseguiu o touchdown, ótimo. Só que o Brett Maher me erra o ponto extra. Quarto erro de chute dele em quatro jogos. Vou recapitular aqui. Teve o erro contra o Redskins, que o jogo ia pra prorrogação, ele errou, o Cowboys perdeu. Contra o Titans, ele errou um field goal curto. Acho que no final nem influenciaria no jogo, mas na hora pesou, né? Que o Cowboys poderia ter aberto até 17-0 se não fosse a interceptação do Deck. O jogo acabou ficando empatado, então foi uma situação que pesou. Contra o Eagles, ele errou um field goal também, E agora, contra o Falcons, de novo, errou um ponto extra. É, você já iria atrás de outro kicker? É, ou você daria a temporada para ele, daria uma última chance? É, o que, que você faria em relação a ele?
Olha, Plat, eu sigo com ele. Eu não vejo... Eu acho assim, ó, ele é o primeiro ano dele. Se a gente for pensar em primeiro ano de qualquer kicker, não é um ano fácil. É a franquia mais famosa do mundo, não é? Nos Estados Unidos, é a grande franquia mundial. Não é fácil jogar no Dallas. E acho que ele tem condições de jogar... E tá, realmente, assim, todo, infelizmente, todo field goal, extra point, tem uma certa dose de emoção. O próprio da vitória teve uma dose de emoção bem alta. Mas eu seguiria com ele. Acho que ele pode ganhar mais confiança, ele pode treinar mais. Evidentemente, ele é muito jovem, né? Momentaneamente, ele está bem. Não há no mercado, até onde eu sei, kickers veteranos para poder contratar para meio de temporada para o fim. E começar com um novo só para a próxima, se fosse o caso. Mas eu realmente daria, até não ficaria triste se desse um ano que vem também para ele. Acho muito mais preocupante a situação do nosso Panther, o Chris Jones. Eu até escrevi ali no grupo, ele é pé murcho, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele era um cara que conseguia muitos punts para a zona dos 20 jardas, às vezes de 10 jardas, tinha uma ótima média. E se a gente for ver, então, somando os special teams entre o kicker e o punter, acho que o punter está indo pior que o kicker. A gente não nota tanto, mas teve um punt, eu acho que foi no terceiro quarto, que foi parar na linha de 43 jardas de defesa ainda, mas enfim, 43, mas que isso, né? Que espécie de punter é esse? O kicker está em adaptação. Eu acho que é uma adaptação complicada pro... Tem um monte de kicker que estava errando. Eu tava olhando o próprio Hopkins aí do Washington Redskins, errou um, claro que era de 60 e alguma jardas, mas errou. O adversário também do Redskins, agora não me lembro, errou também um field goal. Não, eu acho que tá na média, e está na média do primeiro ano dele. Eu sigo com ele, Plat. Eu acho que dá para dar mais um tempo. Não vejo isso como uma preocupação para 2018. E inaugurando 2019, no Special Teams, a minha preocupação maior é justamente com o Panther, que deve estar com algum problema. Não é possível ele ter decaído tanto. E acho até que um problema físico, eventualmente. Eu não me lembro dele ter alguma lesão no ano passado, não lembro mesmo. O kicker anterior teve várias lesões, o Dembele, mas eu não me lembro do Chris Jones ter lesões. Mas o Brad Maher, Eu dou o meu voto. Claro que eu não faço parte de comissão técnica, não sou um torcedor, mas eu tenho voto de confiança nele, até para dar uma emoçãozinha aí para nós.
Olha, eu vou falar com o Ivan rapidinho, mas antes eu só queria falar tem um kicker, ele é do Baltimore Ravens, não é o Justin Tucker. Ele jogou a pré-temporada, o nome dele é Kaari Vedvik. É um nome bem complicado. Ele tem 24 anos, ele é kicker e punter. Ele acertou um chute de 56 jardas na pré-temporada e tudo mais. E foi um cara que... Ele acabou se machucando, tá na lista de lesionados. Mas é um cara que, pô... Se tivesse opção, alguns caras novos assim, eu traria pro training camp pro ano que vem, se o Maher não sair essa temporada, pra disputar a posição. Olha, sua posição não tá... Não tá garantida, não. Você vai ter que lutar. Do mesmo jeito que ele ganhou a vaga em cima do Dan Bailey, ele tem que lutar pela vaga na próxima temporada. Não é como se ele estivesse acertando todos os chutes. E principalmente o Chris Jones também. Olha, bota outro Panther aí e vê como é que ele tá. É, entre os free agents que tem hoje, eu acho que o Cowboys tem o... É que ele tem o Giorgio Tavecchio, né, que tava no Falcons, mas porque o Matt Bryant tava meio machucado ou não, e ele pode ser dispensado, né? Então é um jogador que eu até tentaria olhar se o Brett Maher realmente despencasse, assim. Porque a gente fala a primeira temporada, mas ele tava jogando na CFL, né, a Liga Canadense. Ele não é novo, parece, mas ele não é novo. Ele tem 28 anos já. Ele já jogou, acho que pelo Jets, se eu não me engano. Então, ele ficou um tempo na Liga Canadense. Mas entre essa queda de produção do Chris Jones e do Brett Maher, Ivan, você acha que a comissão técnica tem culpa nisso? Não tô falando do Jason Garrett em si, porque aí acho que foge muito da alçada dele, mas o técnico do time de especialistas, eu falei semana passada, né? Porque é um técnico de especialistas novo, e ele entrou e esse ano a gente viu o Chris Jones indo mal e o Brett Maher oscilando, vamos dizer assim, ele tá oscilando. Então, você acha que dá pra culpar ele? Você acha que já dá pra pegar no pé dele? Olha, não é bem assim. Até os retornadores, o Cowboys não tá retornando punch, é só o Cole Beasley com o Faircatch, que cofre muito menos. Então, você acha que dá pra culpar o técnico do time de especialistas por isso?
Pelo desempenho do Brett e do Jones, eu acredito que não. Porque, na minha opinião, são posições muito personalistas, assim. É apenas um jogador que tem a sua função ali. Bom, sobre os retornadores, aí eu acho que é um pouco diferente, né? Porque a gente tem toda uma estratégia de retorno de punch, aí sim tem uma pegada que tem uma responsabilidade maior da comissão técnica. Mas a respeito do desempenho, tanto do Brett quanto do Jones, eu acho que não. Eu concordo muito com o que o Diego falou sobre o fato de manter o Brett Maher agora. A gente já passou da metade da temporada. Se a gente tem algum problema atualmente, esse problema não é exclusivo do Brett Maher. Não é um problema que a gente pode recair em cima dele. Mas apesar das falhas, eu acredito que a gente deva continuar com ele até o final da temporada, pelo menos. Pro ano que vem eu já não sei. Eu acho que teria que ter sido. Eu acho que tem que ter sido. Tem que fazer um estudo maior. Mas a princípio eu acho que ele deve continuar. E a respeito do Chris Jones, realmente, essa temporada dele não tá muito boa. Ele começou, né, com desempenho regular, mas foi caindo, caindo, caindo. E ontem ele fez o jogo que fez com alguns punts, assim, bem decepcionantes pra gente.
E a gente pode pegar até no pé disso, como se não fosse uma grande coisa, mas, cara, a diferença você de um punch bom, um punch ruim, você tá dando quase duas primeiras descidas a mais pro adversário, né? Se você pega um cara com um punch bom, ele coloca o adversário lá no buraco, ele tem que caminhar muito mais para querer pontuar. Como o Diego falou, se ele fez um chute, um punch para até a linha de 43, o Falcons dá um, dois first downs, ele já pode chutar um field goal. E se ele chutasse na linha de 23, ele precisaria de 4 first downs até o field goal. Então é uma diferença muito maior. Você dá uma margem muito maior para a defesa, para ela poder parar o ataque. Então essas coisas para mim pesam, são detalhes pequenos assim que fazem a diferença em um jogo apertado. Esse por acaso não fez, mas é uma coisa que faz a diferença e vai fazer a diferença pro Cowboys em algum jogo, com certeza. Diego, você quer falar alguma coisa?
Eu ia dizer que no inverno agora, e se tudo correr bem, se a gente for pros playoffs, o punt é fundamental. Jogar o jogo de campo, de posição de campo, é o que mais se joga nessas partidas de novembro, dezembro, principalmente dezembro, que o passe fica difícil, a corrida já está bem marcada, enfim, e para playoff é jogo de campo. É deixar cada vez mais o cara com as costas na parede e assim indo e pressionando. Caso contrário, não tem como ganhar sem com um punt desse jeito que a gente tá tendo agora. Precisa realmente fazer que nem o Jason Garrett tem feito, aliás. Um jogo de posição de campo.
Não, exatamente. E, sei lá, pensando nos playoffs, vamos pensar longe, né? Não vamos pensar só nos jogos aqui, porque o Cowboys, a gente pode até falar daqui a pouco, mas o Cowboys aqui pra frente, a maior. Acho que só tem dois jogos fora de casa. Tem jogo contra o Colts, que vai ser o estádio fechado. e contra o Giants na última semana, que vai ser um jogo que, se Deus quiser, o Giants já vai estar lutando por posição no draft, já vai estar eliminado, então vai ser um jogo menos difícil, vamos falar assim. Mas em playoffs a gente pode pegar um Chicago Bears, que é frio pra cacete, venta pra caramba, pode pegar o Rams em Los Angeles, que é outro lugar de estádio aberto. O Saints é um estádio fechado, mas aí o problema com o Saints não vai ser o chute, né? Vai ser muitas outras coisas. Então, é time de wild card, mas apesar da gente seria jogando em casa, mas... Enfim, tem algumas opções aí que o Cowboys pode enfrentar, que vai depender do time de especialistas. Então é outra coisa que a gente critica aqui, porque é uma forma de preocupação, né? Então, graças a Deus o Maher se recompôs, acertou o chute no final, e isso, graças a Deus, acho que até melhorou a moral dele, né? Acho que se ele fosse pro vestiário sabendo que o chute errado dele tinha sido decisivo pro Cowboys perder o jogo, ia dar um abalo muito grande, mas como ele conseguiu reverter e ganhar a partida, eu acho que a situação já fica melhor. Só para não enrolar muito, vamos falar do último quarto. Ele começou com a interceptação do Van Der Esch, e logo depois o Zeke correu 23 jardas, quebrou uns tecos, foi um touchdown bem bonito assim, o Cowboys anotou o touchdown. Diego, para você o jogo tinha acabado aí, o Van Der Esch foi aí a interceptação até irônica, né? Porque o Calvin Ridley dropou e ele interceptou, né? Muita gente queria o Calvin Ridley no draft. O Ridley mesmo falou que alguém do front office do Cowboys tinha falado com ele no dia do draft, falando que ia selecionar ele, e o Cowboys foi de Van Der Esch, e por isso ele tava meio que com uma pulga atrás da orelha, meio querendo mostrar pro Cowboys que eles se arrependeram em não ter selecionado ele, e quem interceptou o passe que ele dropou foi quem o Cowboys pegou na primeira rodada, né? Mas pra você, o jogo tinha acabado ali naquele touchdown, o Cowboys tinha aberto 10 pontos de vantagem, tava ainda nem no meio do quarto, né? Mas era uma vantagem considerável, ainda mais que o Cowboys não tinha cedido um touchdown no jogo. Pra você ali foi realmente o ponto de diferença do jogo?
Ah, não há dúvida que foi o ponto de diferença do jogo. Começa com essa interceptação icônica, né? Porque esse ano a gente enfrentou dois adversários que tinham, a princípio, aquelas que seriam as picks mais desejadas pela torcida. Eu mesmo queria o Jalen Ramsey em vez do Ezekiel Elliott, e a gente foi lá e ganhou bem com o Jalen Ramsey, fazendo uma entrevista horrorosa no fim do jogo, com dor de barriga, eu acho, sei lá. Agora, o Calvin Ridley, eu não vou mentir que eu queria o Calvin Ridley também, eu queria um monte de gente, não queria tanto o Van Der Esch. E aí o Calvin Ridley nos ajuda para entregar a bola de bandeja pro Van Der Esch, e até perguntando, pô, Plat, Ivan, quem é que não gostaria de ter o Van Der Esch hoje em dia? Em que posição ele sairia se soubesse que ele ia jogar tanta bola assim no primeiro ano? Top 10, com certeza, né, do draft. E nessa bola, cara, dentro da minha emoção total, eu disse, tá, agora tá ganho, não acredito, nós vamos ganhar em Atlanta. Não ganhava em Atlanta desde 2006, muito tempo, e o jogo ali virou, foi um grande turning point. Nunca, não, sinceramente, não esperava, embora ser torcedor do Dallas, a gente sempre espera um sofrimento generalizado no fim, mas ali foi como se desse para abrir uma cerveja e tomar um gole ao menos e curtir um pouco, alguns minutos, até porque o touchdown, que nem tu disseste, foi muito lindo. Ele arrebentou com a defesa, derrubou todo mundo, carregou a galera para dentro da Anderson, bem como ele joga muito, né? E ali eu imaginei assim, pá, agora o Atlanta não levanta mais, porque foi para abalar a moral mesmo. Mas Dallas é Dallas.
Exatamente. Só para comentar do Van Der Esch, né? Os linebackers escolhidos antes dele no draft foi o Roquan Smith, foi pro Chicago Bears, e o Tremaine Edmonds foi pro Bills. Eu não tô dizendo que o Van Der Esch vai ter uma carreira melhor que ele, acho que até é precipitado falar isso, até porque está na metade da primeira temporada deles na liga. Mas o Van Der Esch hoje tá jogando melhor que eles. Isso pra mim é unanimidade. O outro linebacker escolhido no draft, na primeira rodada, foi o Rashan Evans, do Titans, que eu também acho que o Van Der Esch está jogando melhor que ele. É, só que tem o Darius Leonard, do Colts, né, que foi escolhido na segunda rodada, que é um cara que está explodindo também, que, para mim, o calor defensivo do ano vai ficar entre o Leonard, o Van Der Esch ou o Bradley Chubb do Denver Broncos, que tá com 9 sacks, tá com mais ou menos o mesmo número de sacks que o DeMarcus Lawrence, e a gente mal tá falando dele, né? Então é um cara que tá ali meio silencioso, mas tá indo muito bem. E acho que, pra mim, não foge desses aí, estourando o Derwin James do Chargers, mas isso é assunto para outro podcast. Como você falou, o Cowboys abriu 10 pontos de vantagem. Poderia já estar tranquilo com a vitória, segurar, mas o Cowboys deixou o Falcons chegar até a linha de 3 jardas, ali colado na endzone, cedeu um field goal. Aí o que ataque me faz? 6 jogadas, punch. Correu, 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 gastou o relógio até onde deu, mas pouco. Ganhou 15 jardas, deu o punch. E cedeu o touchdown pro Julio Jones. Touchdown também que, pra mim, não dá nem pra criticar o Chidobe Awuzie, que mais do que ele teria feito ali era falta. E o Julio Jones fez a recepção espetacular. Não é à toa que ele é um dos melhores da liga. E Ivan, quando o Julio Jones empatou o jogo, você ficou com medo? Você achou que o Cowboys ainda tinha, mas quase um pouquinho menos de 2 minutos de jogo. Você ficou com medo do Cowboys não emplacar uma campanha de pontuação e o Falcons poder ganhar até antes da prorrogação? Ou você estava confiando no time ainda?
Não, fiquei com medo com certeza. Faltando pouquíssimo tempo de jogo, tá? Que a gente tinha ainda 3 tempos para pedir. Mas a gente vinha de um erro de extra point do Brett Maher e numa jogada, uma campanha de final de jogo. Desempenho do kicker é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. E também um ataque como um todo, né? A gente tinha feito apenas 2 touchdowns, então realmente eu desacreditava na vitória naquele momento, tava com bastante medo, assim. Mas ainda bem que no final deu tudo certo.
Olha, até o field goal foi sofrido, né? O Cowboys chutou, o Brett Maher chutou, a bola quase bateu na trave ali, entrou bem na marca. Graças a Deus venceu. E se o jogo for no... Se o jogo não tivesse transmissão da ESPN, eu recomendo... Não fica mexendo muito no celular, porque você vai tomar spoiler. Eu tava mexendo no celular, apareceu a notificaçãozinha assim, Cowboys ganha. E o Brett Maher nem tinha chutado ainda. Então pra mim nem foi tanta emoção, porque eu tinha tomado spoiler. Se você segue pessoal que cobra nos Estados Unidos, eles vão estar 1 minuto adiantado em relação a gente. Eles vão falar do jogo antes. Segue só o Blue Star Brasil, porque a gente vai estar na mesma coisa. Não vou te dar spoiler de nada, que vai ser no mesmo momento. A gente vai estar vendo pelo mesmo lugar. Mas recomendo não ficar no celular vendo os outros tweets, né? Mas foi bem sofrido, do jeito que o Cowboys gosta de fazer. Diego, só pra gente passar pro próximo assunto, já estamos há muito tempo aqui falando do jogo. Qual foi seu destaque positivo e negativo da partida?
Só pra dizer que antes disso, tá, Plat, que na hora do field goal decisivo, eu tava acompanhando com a gente ali no Booster Brasil, no Twitter, eu larguei o celular, eu botei o celular no bolso, dá um tempo, não quero ver nada, e aí de repente mandei uma mensagem no nosso grupo de WhatsApp pra saber se a gente tinha ganhado ou não, e tava todo mundo meio morto, assim, né, aliviado, aquela vitória, bah, que coisa boa. Meu destaque positivo não pode deixar de ser outra pessoa, Lito Van Der Esch. Cara, os tackles cruciais dele numa campanha que ele sofre um bloqueio e consegue ainda um tackle, acho que no segundo quarto. A interceptação que mudou o rumo do jogo. Numa terceira do Falcons pro gol, terceiro pro gol, salvo engano, também que ele fez um teco absurdo, então. E não tem. O 55 nosso é um absurdo. E o meu ponto negativo é o Panther e o. Vamos dizer, Special Teams. Special Teams. Ia botar o Lance Lenoir. A culpa não é do Lance Lenoir. A culpa é da comissão técnica. O Lance Lenoir tá fazendo cagada desde do training camp. Segue no 53. Então a culpa não é dele, de deixar ele aí. Uma hora ele vai ter que jogar. Alguém tem que tirar ele de lá.
Dizem que jogador ruim é igual cueca furada. Se você tiver, uma hora você vai ter que usar, vai acabar usando, não tem jeito. Então, o Lenoir acho que é um pouco isso. Você tem um jogador ruim, querendo ou não, uma hora ele vai estar em campo e vai fazer alguma cagada. Eu não tô nem dizendo que o Lenoir não seja um bom wide receiver, mas no Special Teams ele tá falhando desde a pré-temporada, né? E ele quase entregou esse último jogo, né? Foi uma falta de totalmente desnecessária. É, Ivan, qual foi o ponto positivo e negativo do jogo para você?
É, Vander Esch, com certeza. Eu tô muito de acordo com o que o Diego falou. Vou fazendo muitos tackles importantes, a interceptação também, sem palavras. Para mim, foi o melhor jogador da nossa defesa nesse jogo. E de pontos negativos, eu vou de Chris Jones de novo, né? Bom, realmente fazendo chutes muito ruins, não gostei do desempenho dele. Se eu for falar pelo meu lado mais clubista, eu iria de Chido, porque realmente eu não estou gostando do desempenho dele essa temporada como um todo. É uma falha também da comissão técnica, né, de botar ele para marcar sempre o melhor wide receiver do adversário, sendo que a gente tem o Byron Jones. E assim, é uma coisa que está sendo recorrente de acontecer e isso vem desfavorecendo um pouco o desempenho dele. E sobre o Lenoir é a mesma coisa. Tá tendo uma temporada muito ruim desde a pré-temporada e não vem fazendo boas partidas, fez aquela falta ridícula no final do jogo. Bom, mas para mim o pior jogador mesmo foi o Chris Jones.
É, só para não falar os mesmos jogadores que vocês, eu vou falar, para mim o Zeke foi para mim o meu destaque, 201 jardas totais com recepção e com corrida, um touchdown anotado. Pra mim foi o dono do ataque. O deck foi ok. Não, pra mim ele não comprometeu pra pior e nem tipo, foi o responsável pela vitória. Foi um jogador sólido, assim. Pra mim um jogador foi nota 6, vou dar pro deck. Mas o Zeke pra mim foi o cara que dominou o ataque, eu que deveria ter sido. E pra mim ele é o meu destaque positivo. E destaque negativo... Pra mim é difícil, não vi nenhum jogador assim na defesa ou no ataque que eu olho assim, cara, realmente foi... Esse jogador foi mal. Até o Rod Smith, ele entrou, fez umas boas jogadas, fez recepção com uma mão só. Eu vou falar que... Eu vou falar da comissão técnica por envolver menos o Amari Cooper no jogo, eu achei que faltou. Eu achei que os wide receivers apareceram um pouco no jogo... Eles deveriam ter aparecido mais. O Cooper apareceu pouco, o Gallup apareceu uma hora ou outra. O Hurns não jogou praticamente, não fez uma recepção. O Cole Beasley apareceu em umas jogadas ou outras, mas dropou o touchdown. Eu acho que faltou alguns ajustes da comissão técnica para envolver mais os wide receivers no jogo. Acho que é isso, né? Fechamos. Falamos aqui muito do jogo. Pessoal que está ouvindo aqui até agora, a gente elaborou a pauta aqui de forma diferente, em vez de ficar falando das posições, falamos de ordem cronológica. Se você gostou, comenta aí qual dos dois modelos você prefere. Como a gente está gravando aqui na segunda-feira, não tem muito a lista de lesionados, né? Só que a única notícia que eu vi é que se o Sean Lee voltar, ele vai rotacionar com o Van Der Esch, ele não vai voltar como titular. Essa notícia te pega de surpresa, Diego? Ou você estava esperando que isso fosse acontecer por conta desses jogos que o Van Der Esch está tendo?
Olha, a notícia não me pega nem um pouco de surpresa pelo desempenho. Se a gente for pensar, até o Dylan Smith não fez a melhor partida dele nessa última. Sem dúvida alguma, não foi, vamos dizer assim, um destaque. Não foi destaque negativo, mas também não foi destaque. mas o que o Leighton Vander Esch vem jogando é impossível não deve... E ele não participa de tantos snaps assim. Ele tem um número baixo de snaps, de rotação mesmo. Ele é titular, mas não participa, participa da maioria, mas não de todos os snaps. Até se a gente for ver o número de tackles, quem lidera tackles entre os linebackers, middle linebackers ou linebackers em geral na liga, tem muito mais snaps, né, do que o Leighton Vander Esch. Então não me surpreende, acho até justo isso, justo pelo desempenho, e o Garrett é de desempenho, é um treinador de desempenho, mas também porque se a gente forçar a barra com o Chan-Li, ele não joga mais. Daqui um pouco essa hamstring aí vai se adonar até do cérebro dele, sei lá, não, é impressionante. E vamos fazer só, Plat, assim, vou fazer uma menção honrosa dentro dos linebackers pro Damian Wilson, que tuitou em português, né, nesse último jogo. Vai um abraço pro Damian Wilson aí, grande, grande presença.
É isso aí, Damian Wilson, ele na Copa tava torcendo pro Brasil, ele mostrou uns jogos assim, aqueles amistosos antes da Copa, ele falando do Brasil e tudo mais, ele vira e mexe em Twitter em português. É um cara que você, se você quiser, você segue ele. É um cara maneiro, assim, de seguir no Twitter. Mas sobre o Chan-Li, cara, eu acho que no momento ele em relação à percepção em jogo terrestre, pra tackle, assim, de perda de jardas, eu acho que o Chan-Li é melhor que o Vander Esch. Só que o Vander Esch tá indo muito bem em cobertura e pra passe. O Chan-Li, pra mim, ele tá caindo de produção em relação a isso. Tanto que você não lembra a última interceptação? O Chan-Li era um cara, se você pegar o começo da década ali, 2010, 11, 12, era um cara que interceptava muito passe. Era um cara que sempre estava ali bem posicionado, e de uns anos para cá a gente viu esse número de turnovers que ele estava forçando diminuir, né? De interceptação. Então era um cara que, o Chan-Li era um cara que eu colocaria primeira e segunda descida, e aquela descida óbvia de passe para mim é Vander Esch. E Jalen Smith tem que estar em campo, o Chan-Li não necessariamente. Então eu faria em relação a isso. Ivan, como é a semana curta, né? O Cowboys tem, nem sei se vai treinar na segunda-feira, tem segunda, terça, quarta, quinta-feira já vai para o jogo contra o Redskins. A gente tem muito jogador da linha defensiva machucado, né? O Taco Charlton, o David Irvin, o Malik Collins jogou, mas ele estava meio baleado. O Antoine Woods, o Dayton Jones, que tá, acho que tá na lista de lesionados, inclusive o Daniel Ross, enfim, um monte de jogador. O Cowboys teve que subir o defensive tackle do practice squad pra compor elenco, né? E uma coisa que eu achei que foi um problema é que, por ele tá com um número baixo de jogadores ali de linha defensiva, o Cowboys peca pelaquela rotatividade que o Marinelli quer fazer, de rotacionar muitos jogadores e jogadores cansarem menos. E acho que isso pesou no último quarto, né? Porque o Cowboys acabou cedendo muitos pontos. Como é que você acha que o Cowboys vai lidar com esse jogo de quinta-feira se tiver todos esses desfalques? Você acha que o Cowboys consegue dar conta do Redskins mesmo com baleado? Ou você acha que o Cowboys vai passar sufoco do mesmo jeito?
Eu acho que os Cowboys vão passar muito sufoco no jogo contra os Redskins, no sentido de linha defensiva. Realmente, tá difícil, né, por conta dos lesionados, tem muita gente machucada e pouco tempo de descanso. Então, os jogadores já vão estar meio cansados, assim, por conta do jogo de ontem, e não vai ter rotação. Então, acho que a gente vai passar um sufoco muito grande, provavelmente esse vai ser o maior problema da nossa defesa.
Aproveitando a deixa aí pra gente falar do jogo, o jogo vai ser contra o Washington Redskins, jogo em casa, feriado do dia de Ação de Graças. O jogo do Cowboys é sempre o segundo jogo, o jogo do segundo horário é 6:30. Acho que é 6:30, né? Eu vou confirmar aqui. É 6:30 mesmo, 6:30. Então muita gente vai estar no trabalho. Aproveita que, por lei, você pode tirar um dia de folga se você doar sangue. O Anthony curte até falar disso, então aproveita o Thanksgiving, doa sangue, consegue essa folga aí pra ver o Calvo jogar 6:30. Ou tenta sair mais cedo do trabalho, dá um jeito. Que Thanksgiving é sempre um evento especial nos Estados Unidos, e assim, o Calvo sempre faz um jogão, seja pra mal ou pra bem. Então, Então, vale a pena assistir o jogo. É... Diego, sobre essa partida, o Redskins perdeu o QB titular. O Alex Smith sofreu uma lesão muito feia, tá fora da temporada. E eles ainda estão com muitos desfalques. O wide receiver 1, o Paul Richardson, tá machucado. O Jameson Crowder tá baleado. Quem mais? O Trent Williams tá machucado. O Scherf, que é o guard deles, tá machucado. Enfim, é uma infinidade de lesões do Redskins. Você acha que o Cowboys já ganhou esse jogo? Ou se o Cowboys corre o risco de não ganhar esse jogo, porque o reserva é o Colt McCoy, o último jogo que ele jogou contra a gente foi um Monday Night em 2014, a gente perdeu o jogo. Em 2015 ele entrou no meio do jogo, era a última semana, o Cowboys já eliminado, e lançou para touchdown também. É um cara que ainda não perdeu no AT&T Stadium, Colt McCoy. Você vê ele dando problema pro Cowboys, ou você acha que vai ser um jogo tranquilo?
Eu vejo muito problema, Plat. Eu me lembro desse jogo de 2014, quebraram o Romo nas costas, ele saiu do jogo, depois teve que voltar, até o Jerry Jones desceu pra sideline nesse dia, e o Colt McCoy, salvo engano, a prorrogação posicionou bem o time deles e ganharam com o field goal. Depois de 2015, a vitória foi nossa no apagar das luzes, e de Thanksgiving eu me lembro aquele jogo que o Robert Griffin III nos humilhou, e eu estive num jogo de Thanksgiving em 2016 que nós vencemos. Então é jogo dificílimo. Eu aqui não falo de novo o que eu falei pro Titans, que a gente ia atropelar, nunca mais. Esse jogo vai ser muito difícil. Eles têm uma série de desfalques, mas a gente tem a nossa linha defensiva muito desfalcada, e não, eu acho que pouca gente vai voltar. É uma semana muito curta. Além disso, a linha defensiva deles nos causou um estrago terrível no jogo desse ano. E não acho que vai ser diferente. Só espero que o Deck tenha mais uma atuação segura. O Deck está 22 vitórias a uma derrota quando ele não comete turnover, quando ele não sobe, quando ele não solta carne, quando ele não tem interceptação. Então é dele, eu concordo que ele fez uma boa partida, uma partida segura. Se ele fizer uma partida segura de novo, eu acho que a gente tem grande chance de vitória e passa muito por aí. E o Colt McCoy é um pesadelo para nós de novo, infelizmente é. Ele, sempre que ele está lá, ele enche o nosso saco. E infelizmente não vai ser diferente dessa vez, a gente tem que ter um contraveneno para isso.
Só para confirmar, só para falar uma notícia que saiu por agora do Adam Schefter, a lesão do Alex Smith, o osso quebrou e chegou a atravessar a pele, foi uma fratura exposta. Só de eu falar eu já fico nervoso, para você ver. E a fratura da perna foi uma fratura espiral, definida como o osso ter sido quebrado por uma força rotacional, ou seja, o osso girou quebrando, né? Ou seja, só de eu falar você já fica nervoso, né? Você vê quão séria foi a lesão. Aqui no nosso podcast ninguém fica feliz com lesão, é uma coisa sempre ruim, por mais que seja um rival e tudo mais, a gente não deseja mal pra ninguém, né? Então, e o Colt McCoy é um cara que já deu muito trabalho pra gente, é um cara que fez história na Universidade do Texas, então muito torcedor do Cowboys, gostava dele na época de universidade, agora ele meio que aterroriza a gente quando joga no AT&T. Ivan, o Cowboys ganhando quinta-feira, ele fica em primeiro na divisão e meio que se torna um favorito assim para disputar, porque o Eagles tá de mal a pior e o Redskins com QB reserva, é difícil a gente acreditar que eles vão ter força nessa reta final de temporada. Você acredita no playoffs ou você acha que é muita ilusão no momento?
Eu acho que dá pra chegar sim, dá pra chegar. A gente tem um calendário um pouco apertado depois desse jogo contra os Redskins, a gente pega os Saints, a gente pega os Bucks, e além dos Eagles também. Mas eu acho que dá. o jogo contra os Giants. Eu acredito no que você disse no início do podcast, né? Provavelmente eles já vão estar lutando por posição no draft. Então, teoricamente, vai ser um jogo mais fácil pra gente. E ganhando esse confronto direto, eu acredito que a gente tem de tudo pra se classificar.
Bom, a gente viu... A campanha do Redskins, né? Eles têm uma vitória mais que a gente. Mas... Você acha que é um time que ainda não virou um jogo? Tipo, quando o Redskins sai ganhando na partida, ele ganha a partida. Não acontece uma virada no placar. E quando o Redskins sai perdendo no jogo, ele perde o jogo. Ele não consegue virar o jogo. É uma coisa muito bizarra se você levar em conta, né? Por acaso, contra o Texans, ele chegou a virar o jogo no meio da partida, só que aí tomou a virada de novo. Foi a primeira vez que teve uma mudança de placar no jogo do Redskins. É uma coisa, assim, bizarra. Foram 10 semanas até acontecer uma virada no placar. Então, você acha, Diego, você acha que pode acontecer uma virada? O Redskins pode sair ganhando, o Cowboys virar? Ou o Cowboys sair ganhando e o Redskins virar, né? Você acredita que pode ter essa mudança de placar ao longo do jogo? Ou você acha que um dos dois times pode dominar o suficiente a ponto de liderar a partida inteira?
Da nossa parte vai depender muito dos nossos lesionados, mas eu acho que vai ser uma... Como é um clássico, né? Vai ser uma partida de viradas. Não tem jeito. É muito difícil sempre jogar o clássico. O clássico, alguns jogadores aparecem, outros não. Eu acho muito complicado. Já tive mais otimista. Acho que o Redskins realmente, se tivesse o time completo, era a melhor equipe dessa divisão. A defesa deles, o Roron Payne, vários jogadores. Eu queria muito o Payne no nosso draft, enfim. Mas ele tem vários jogadores que, embora o time não esteja jogando o que se esperava dele esse ano. E eu espero que alguns veteranos, por exemplo, eles têm muita ênfase no jogo corrido. Era um jogo corrido que estava bem, bem classificado na liga, se não me engano, sexto ou sétimo. Décimo segundo aqui da Golinha. Que o Adrian Peterson esteja cansado, né, nessa semana curta, porque ele correu pra caramba ontem, fez touchdown, dois touchdowns, se não me engano. Eu espero que eles também estejam cansados, vão ter que viajar para Dallas, a gente tá voltando de Atlanta, que não é longe. Vamos lá, eu acho que infelizmente vai ser jogo de muita emoção, virada para lá e para cá. E se tudo correr bem, a gente ganha mais uma dentro da divisão, assume a liderança e assume também o favoritismo. E daí vamos ver como é que o Dallas vai poder lidar com o favoritismo.
Bom, já posso partir pro palpite Bold Prediction ou vocês têm mais alguma coisa a comentar da partida? Ivan, quer falar alguma coisa?
Eu acho que vai ser um jogo bem emocionante também, igual o Diego falou. Cheio de virada, vai ser um jogo complicado. A gente percebe muito isso em várias Thanksgiving, né? Sempre é um jogo diferente. E eu acho que dessa vez vai ser da mesma forma. Realmente, doa sangue aí, galera, pra ter uma folguinha no trabalho, que vai valer muito a pena assistir esse jogo.
Ivan, aproveitando que você acabou de falar, diz aí qual o seu palpite do placar e sua bold prediction.
Meu palpite para esse jogo é 27 a 23 para os Cowboys. E minha bold são duas interceptações, sendo uma delas uma pick six do Van Der Esch.
Tá bom. Boa bold. Diego, palpite bold prediction.
Meu palpite é 17 a 10 Dallas. Um jogo muito difícil. E aí, Plat, tem que maneirar na bold, eu sei que naquele ritmo, o que que acha?
Você que sabe, quer ser muito ousado, você pode ser, ué.
Cara, assim, ó, mais de 5 sacks, tá? E 3 deles do DeMarcus Lawrence. Vou tímido dessa vez, tá? Os Hot Boys têm feito vários sacks. Acho que a linha deles não vai segurar a gente dessa vez.
Boa. Eu fico com medo de apostar muita bold em turnover, assim, porque eu gosto do Colt McCoy, eu queria que ele fosse reserva do Cowboys. E eu fico meio sentido, assim, de... Putz, é o Colt McCoy, cara. É triste torcer contra. Você tem que torcer contra, obviamente, é contra o Cowboys. Mas é um cara que eu gosto. Então... Eu vou apostar minha bold e vou apostar no ataque do Cowboys. Eu acho que o deck lança para mais de 3 touchdowns. É, pode não parecer uma bold, mas o deck ainda não lançou para 3 touchdowns na temporada. Então, para mim, conta uma bold. Se vocês quiserem, eu posso falar 4 TDs. É, Diego, 3 ou 4? Tá bom para você?
Quem sabe 400 jardas?
aí tem que ser usado. Acho que o deck nunca passou das 400 jardas na carreira. Eu acho que ele chegou a 300 e alguma coisa, 300 e muita, mas 400 eu acho que ele nunca chegou, não.
E acho que não vai ser agora, né? Não parece ser a hora, pelo menos.
Pois é, até ainda mais com o Zeke correndo muito bem, né? É, deixa eu ver aqui. Não, acho que o jogo que ele mais lançou jardas foi contra o Giants, em Nova York ano passado. Lançou 332 jardas e 3 touchdowns. Nunca lançou para 4. E essa temporada não lançou para 3. Então eu vou falar 4. O pessoal me chama, fala que eu critico muito o deck, mas dessa vez eu vou botar fé nele, na minha bold, 4 TDs dele. 4 TDs ou 400 jardas. Acho que um ou outro. Acho que os dois não. Aí é demais também. 4 TDs. Vou ficar no 4 TDs. Acho que tá bom. E meu palpite. 7-3. Brincadeira. Aí teve uma vez que eu fiz isso no podcast. Eu falei a bold e o placar foi. Não ficava. Não fazia jus a bold. Aí eu tive que mudar. Meu placar vai ser. São 4 touchdowns. Vou apostar em 31-20. Acho que tá bom. 4 touchdowns, um field goal. Acho que o ataque finalmente passa dos 30 pontos aí. Também nem sei se o ataque passou dos 30 pontos na temporada. Mas fica por isso mesmo. Acho que não passou mesmo. Então. Ah, passou contra o Jaguars. 40 pontos. Então, segunda vez na temporada que passa dos 30 pontos. O Cowboys assume a liderança. E não larga mais. Fé que vai acontecer. Vou mandar, antes de fechar aqui o podcast, quero mandar um abraço pro nosso editor, o Márcio. Ele vai estar ouvindo, editando aqui, vai estar rindo. Mas, porque o último podcast deu um trabalhão para ele editar, a gente acabou tendo alguns problemas aí. Mas é um cara que tá sempre ajudando a gente e merece pelo menos um agradecimento aí no fim do podcast, ele merece. Então, é isso. Ivan, quer mandar um salve aí, agradecer você que é calouro, manda aí seu salve, agradecimento, manda um beijo pro deck que tá te animando muito a temporada.
Queria mandar um beijo pro Zeke, pô. Obrigado aí, gente. Primeira participação. Achei diferente, muito interessante. Espero participar de mais podcasts aí. Valeu.
E aí, Diego, você que vai fechar o podcast agora, dá um salve aí pros seus co-irmãos argentinos aí.
Graças a todos. Não, na real, cara... Na boa, mandar uma mensagem positiva para toda a comunidade Cowboys e principalmente para a família do Michael Gallup, né, que passou por uma tragédia terrível, dificilmente vai jogar, e que a gente possa superar mais essa aí e trazer uma vitória lá no AT&T Stadium.
Pois é, eu acabei esquecendo de comentar, para quem não viu, agora ficando um momento mais sério, o irmão do Michael Gallup se suicidou durante a partida. Ele não estava no estádio, obviamente, mas o Gallup acabou sabendo no vestiário ainda, alguns familiares foram contar a ele. Ele não voltou para Dallas junto com a equipe, ele foi direto para a cidade onde o irmão estava e aconteceu o enterro. Não sei se ele vai jogar, talvez até jogue, mas Mas é uma semana bem turbulenta para ele. É difícil. É difícil, eu não sei como é. Graças a Deus eu não sei como é, mas acho que a gente consegue imaginar um pouco como é que deve estar sendo difícil a situação para ele e para a família dele. Então, toda a força pro jogador. E espero que o Cowboys ao menos traga um pouquinho de felicidade nessa semana turbulenta com uma vitória na quinta-feira. Então é isso, galera. Aquele abraço. Rumo a mais uma vitória. Valeu! Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. Living legends. R.I.P. to Tom Landry up in here.